Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações aqui desse 7 de maio. Agora, para falar sobre mercado do cacau. Mercado do cacau que começa uma nova safra, né? A gente vem falando isso, né, ao longo desses últimos dias, dessa semana. A safra temporã de cacau começa agora, né? Vai até ali setembro, quase final do ano. E a gente já engata ali a safra principal. Dito isso, um começo de uma nova safra que começa aqui, olhando para o clima brasileiro, positivo. A gente tem chuvas nas regiões produtoras, mas quando a gente olha para a África, mais uma vez temos problemas. Temos questões da produtividade, principalmente olhando ali para a Costa do Marfim, né, que é o maior produtor de cacau do mundo. As amêndoas que a gente importa, uma boa parte vem de lá, né, que a gente precisa desse cacau para abastecer o mercado interno. Ou seja, a gente vê uma indústria do cacau nesse início de ano muito andando devagar, né, com muitos problemas. Inclusive, a gente ficou de fazer um acompanhamento pós-Páscoa, devido a algumas questões. Esse acompanhamento não acabou acontecendo e a gente precisa debater isso agora, né? Porque a gente viu uma Páscoa com chocolate bem caro, essa moagem nacional andando aí a passos bem lentos e essa safra internacional preocupando e elevando os preços, né, pessoal? A gente vê aqui mercado acima de 9.300 dólares ali, né, para maio. Julho acima de 9.100 dólares por tonelada, ou seja, a gente começa a desenhar um cenário aí daqueles preços que a gente bem sabe para onde esses preços já andaram. Bom, vamos entender o que está acontecendo com a Ledelara. Ledelara, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson, obrigado pelo convite novamente. Boa tarde para nós.
Bom, primeiro passo, vamos começando a entender esse início de safra. Começa a safra aqui, começa a safra também lá na África, essa safra aqui a gente chama de temporã, né? Lá é uma safra também parecida com a nossa, temporã, né? A safra cheia vai vir mais para o final do ano. Mas esse começo de safra abre questionamentos para dois pontos, né? Lá na Costa do Marfim, essa safra africana. Produtividade, problemas climáticos e, principalmente, qualidade desse cacau. Como estamos nesse ponto para essa safra, primeiro lá da África?
Ela deve vir novamente com os mesmos problemas que foram registrados na safra principal no final do ano passado, que é uma qualidade bem ruim devido ao excesso de chuvas. Essas chuvas agora, a temporada que começou no mês passado, deve ir até por volta de novembro, pode ajudar na qualidade das amêndoas para a próxima safra principal lá da África. Mas essa que está chegando ao mercado agora, ela pode trazer ainda muitos problemas. Como nós já temos mais ou menos os números que definidos agora, é só uma questão de confirmação dos números, o mercado nesse início de ano ele acabou realizando boa parte dos lucros que aconteceu no ano passado, corrigiu bastante os preços dentro de fundamentos novos de oferta e demanda. Por isso que nós vimos uma queda bem expressiva até esse momento, uma queda, a depender do referencial, se for só bolsa ali, 17,5%, se olharmos os CFDs, próximo a 25%. Então é um momento de atenção, o mercado já vive esse momento de atenção, na verdade, há quase 5 anos já, e talvez a próxima temporada nós tenhamos, enfim, aquele superávit que nós esperamos, mas esse ano ainda temos uma safra apertada, não só devido ao volume, mas devido à qualidade desses grãos também, dessas amêndoas, desculpe, também.
Bom, a gente vê uma safra apertada, mas por outro lado a gente vê uma indústria relativamente mais vacinada, né? A gente viu 2024 inteiro, né, a indústria se ajeitando ali para tentar relativizar esses preços, né? Foi buscar outros métodos, né, de fazer chocolate, foi buscar novas fórmulas, enfim, a indústria deu ali o seu jeito de fazer as coisas andarem. E a gente viu que a demanda caiu muito, né? A gente teve grandes indústrias dos Estados Unidos, da Europa, fazendo declarações ao longo do ano passado, no começo desse ano também, o quanto caiu a demanda. Aqui em Campinas, né, quando eu fui comprar o ovo de Páscoa das crianças, deu para perceber bem que estava sobrando, né? O chocolate estava muito caro. Muitas pessoas cogitando ali se iam realmente comprar ou o ovo de Páscoa ou uma barra para tentar fazer um ovo caseiro, enfim. A gente viu esse momento acontecer. E a gente pode dizer que nesse momento esses preços só não estão maiores, só não estão mais altos por causa dessa indústria que soube ali andar conforme a carruagem.
E não só isso, Erickson, eu colocaria também que a ponta consumidora também fez muita substituição do chocolate por outros doces, como gomas, por exemplo. Então, esse reequilíbrio, vamos colocar assim, o mercado apertado, mas menos apertado que nós tivemos no ano passado, é grande parte devido à destruição da demanda que nós tivemos. Já que o cacau chegou a custar mais de 12 mil dólares, para se ter uma ideia, agora trabalhando aí na faixa de 9 mil em Londres, 6 mil e alguma coisinha ali nos Estados Unidos, 6 ou 8 mil ali nos Estados Unidos, agora me fugiu a cotação, mas a demanda, ela realmente, literalmente, ela teve um impacto muito forte devido aos preços altos. E nós vimos Barry Callebaut falando sobre queda de vendas, vimos a Hershey's falando de queda de vendas, a Mondelez falando sobre queda de vendas. Isso é um sinal que realmente o mercado não estava disposto a pagar o preço que o balanço estava colocando nas cotações do cacau, mais o processamento, mais juros elevados, basicamente no mundo todo. Então, isso realmente contribuiu para que as vendas caíssem. Esta queda nas vendas pôde reequilibrar, de certa forma, o mercado do cacau e os preços puderam ceder nesse início de ano. Agora, a gente deve ter um mercado ainda apertado até a entrada da safra principal lá na África para a próxima temporada. E um dado que eu acho que vale a pena mencionar, talvez até você fosse falar nisso um pouquinho mais tarde, são os investimentos que começaram a acontecer desde finalzinho de 2023, no ano passado. Esse ano foram anunciados novos investimentos, que é o efeito que o preço alto faz, né? Ele atrai investimentos para aquele mercado. Então, talvez na safra intermediária temporã do próximo ano, nós já tenhamos um cenário mais equilibrado devido a uma oferta maior de cacau no mercado.
A gente entra nessa questão, a gente vê, nessa parte a gente vê muito a questão dos produtores brasileiros, né? A gente tem pouco contato com os produtores da África, a gente sabe que está tendo uma renovação lá, né? É necessário. A árvore velha, gente, principalmente para cacau, não dá certo, acaba atraindo muita doença. Tem que ter uma renovação. E a gente vê essa renovação acontecendo muito no Brasil, né? Esse começo de ano, tive a oportunidade de ir em dois eventos internacionais de cacau. Tivemos participantes, né, de produtores da África, de representantes da África, que trouxeram e que sinalizaram essa questão da renovação. Gana, principalmente, está muitíssimo preocupado com isso. Costa do Marfim não é muito diferente, tá? Que os problemas são bem parecidos. Mas a gente traz esse paralelo com o Brasil por outro motivo, né, pessoal? A gente sabe que a gente está no mesmo paralelo, né? As temperaturas são parecidas, a forma, o cacau ele só nasce em locais específicos, são poucos produtores ao redor do mundo. Fica nessa faixa, né, tropical, que é onde está esse paralelo que pega o Brasil, pega a África, pega uma parte da Ásia, enfim. E a gente vê essas situações muito parecidas e agora vamos começar a olhar para a nossa safra brasileira, né, Ale? Porque a gente vê um início de safra positivo climático. A chuva apareceu no Pará, começo de ano de chuva lá no Pará, choveu praticamente o ano inteiro, esse começo de ano inteiro, né, pegou um inverno amazônico ali, até agora está chovendo, vira e mexe, chove lá. O litoral baiano também recebeu bons índices de chuva. Ou seja, a gente tem esse início de safra climático para safra temporã positivo. A gente vê isso dos produtores rurais mais positivos, preparados para o manejo. Qual que é o seu ponto de vista para esse pontapé inicial da safra aqui no Brasil?
Eu acredito que sim, Erickson, tanto que isso está sendo refletido nos preços, né? Tivemos uma queda de preços porque a expectativa ela é muito boa. Havia uma preocupação muito grande com o clima aqui no Brasil, devido a nós estarmos ainda sob efeitos do La Niña, que entrou no ano passado. Havia risco de corte de chuvas no começo do ano, ela foi se estendendo para abril. Felizmente, acabou não se confirmando aqueles modelos que nós estávamos monitorando. Então, o clima ele ajudou, volume de chuvas foi bom, temperaturas foi muito bom, e isso deve se refletir agora na colheita que está começando, e o preço já começa a reagir para baixo. Então, o cenário brasileiro, ele é um cenário que está relativamente parecido ou acompanhando muito o cenário internacional. Então, é um mercado menos estressado, é um mercado mais equilibrado. Eu não acredito ainda que nós teremos um superávit grande esse ano. Eu acho que está mais no zero a zero ali, ou talvez um déficit pequenininho, ou um superávit pequenininho. Então, é um mercado que acostumou. Se nós tivermos um reaquecimento dessa demanda que não parece estar no radar agora, nós poderemos voltar a ver os preços subirem em algum momento, não nesse início agora de safra, mas poderemos voltar os preços subirem. Mas não parece o cenário. Parece que aquela substituição do chocolate ela agradou ao consumidor, à indústria, como você falou muito bem, readequou a sua maneira de produzir o chocolate, e eles devem esperar agora uma oferta maior para começar a investir em mais produção. Então, é safra boa, é perspectiva boa, apesar da queda de preços agora nesse início de ano, os preços ainda estão bons aqui no Brasil. Se nós compararmos com 3, 4 anos atrás, os preços eles estão muito bons. Então, eu digo que é um cenário positivo para o produtor aqui no Brasil também. Volume de produção e preço razoavelmente bom.
E nessas oportunidades desses eventos, né, a gente vê, além desse otimismo, a gente vê que esse é um ano de virada para a produção de cacau no Brasil, tá, pessoal? O mundo inteiro está olhando para a gente. Eu tenho dito isso muito no podcast do Grão à Barra, né? A gente vai ali conversar mais para o setor de chocolates, né, no podcast, e a gente percebe o quanto o mundo está realmente olhando para o Brasil nesse momento. Por esses pontos que a gente está conversando aqui, né? Essa safra africana muito problemática. E aí, quem tem o conhecimento, quem tem a ciência, quem está há mais tempo trabalhando com cacau no mundo é o Brasil, né? O Brasil está mais tempo atuando nesse setor. Tivemos os nossos problemas no passado, aprendemos muito. Inclusive, exportamos, né, o cacau lá para a África, para eles começarem a produzir por lá. Saiu aqui da América, esse cacau africano. Enfim, o nosso potencial é, de grosso modo, o mesmo potencial dessas árvores lá da África, porque são árvores que vieram das nossas lavouras, né? São filhas aqui, de árvores brasileiras. O que falta? É realmente essa conscientização de ter um manejo adequado e de ter a gestão adequada. E por isso que esse é o ano da virada, pessoal, porque a gente está num ano em que os preços já estão desenhados, aquilo que a gente comentou, né? 2024 foi o ano de vacinar o pessoal para essa nova realidade, mas o Ale Delar, ele atua em áreas de grãos que já passaram por muitos momentos de volatilidade, e a gente tenta sempre trazer esse conhecimento de outras áreas para mostrar para vocês, produtores de cacau, que esses momentos, assim como eles devem ser aproveitados, também é um momento de ter cautela em alguns pontos. Então, Ledelara, para esses produtores 2025, essa safra 2025, que a gente já vê esse cenário bem desenhado vindo lá do ano passado, para esse começo de safra, em questão de gestão e produtividade, quais que são as dicas e os alertas que a gente pode dar para os produtores rurais que estão nos acompanhando e pegando aí o gancho do seu conhecimento da área de grãos e de outras áreas que você atua?
Assim, esse vai ser, onde falei, martelar prego batido, né, Erickson? Mas é sempre olhar, se balizar, quando nós estamos falando de venda, de rentabilidade, para as margens que estão sendo colocadas, né? Não nos atermos simplesmente ao preço que nós vemos na tela, ao preço do comprador, mas avaliarmos quais são os nossos custos de produção, os gastos gerais, né? Custos e despesas de produção, aproveitar essas oportunidades que o mercado dá. E investir bastante no trato cultural, no manejo da cultura. O cacau, a gente sabe, não é uma cultura como a soja, que em 4 meses eu tenho ali do plantio até a colheita. O cacau são no mínimo 18 meses para nós começarmos a ter alguma produção. Então, quanto mais cedo nós tivermos investimentos, aproveitarmos momentos favoráveis de margens positivas para intensificarmos esses investimentos, intensificarmos o manejo de qualidade, certamente isso trará uma produção maior no futuro. E às vezes, mesmo com um preço mais baixo, mas eu ganhando escala na quantidade de cacau produzida, eu consigo ter uma rentabilidade maior. E é um mercado favorável. Isso tocou muito bem. Década de 80, o Brasil era nível de excelência na produção de cacau. Infelizmente, muitas doenças ao longo dos anos acabou reduzindo a nossa produção. A África acabou tomando a liderança ali, principalmente a Costa do Marfim e Gana, hoje detém quase 50% do mercado. Mas nós vemos todo o mercado de cacau se movendo. Essa semana mesmo saiu uma notícia vindo da Nigéria, que criaram uma associação. Até fiz um conteúdo na rede social falando de um nigeriano que havia abandonado a lavoura para se dedicar à construção civil, estava cursando o doutorado dele, viu os preços bons do cacau, voltou para a lavoura, conseguiu uma terra para poder produzir e está entrando novamente no mercado. Aqui no Brasil, nós vemos agora a gestora Verde vai fazer uma gestão de um fundo de fiagro ali que poderá investir até 1 bilhão de reais na produção de cacau até 2030, começando com 30 milhões já este ano. Então, tudo isso vem a fortalecer o mercado de cacau. Em algum momento, naturalmente, que o nosso equilíbrio ele chegará entre a oferta e a demanda aqui no mercado doméstico, poderemos voltar a exportar cacau como nós fazíamos há 30, 40 anos atrás. E aí é a hora de nós pensarmos no agronegócio de forma estratégica, nós ampliarmos o nosso alcance, abrimos novos mercados. Então, é um passo que nós estamos dando agora, e isso passa pelo manejo, pelo cuidado com a lavoura, pelo investimento correto e aproveitar as oportunidades que o mercado dá, como ele tem colocado agora, com preços, por mais que tenham caído um pouquinho esse ano, preços muito bons ainda e rentáveis para o produtor aqui do Brasil.
É bem lembrado, né, pessoal? Bem lembrado pelo Alê, né? Quando vem esses novos investidores, é sinal de que a profissionalização do setor está acontecendo. Pouco a pouco a gente percebe isso no setor do cacau. E quanto mais profissional a gente fica dentro de um setor, menos chance para erros. Tem que ser cada vez mais assertivo, cada vez mais ali realmente profissional é a palavra. Para isso, continue sempre aqui com a gente no Notícias Agrícolas e também tem aí o canal do Alê Delara, com informações diárias, preciosas, cursos, enfim. Alê, muito obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço o convite, Jackson. Obrigado e boa tarde a todos.
Boa tarde. Você que nos acompanha, lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, assim você ajuda o canal a crescer. E recebe as notificações sempre que um vídeo novo vai ao ar. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.